Este é um ciclo de palestras gravadas em áudio e apresentadas em compact disc, com alguns dos melhores momentos das palestras promovidas pelo Instituto de Desenvolvimento do Potencial Humano. Nossas palestras foram especialmente desenvolvidas para oferecer ideias, pensamentos e sentimentos que possam melhorar a qualidade de vida e de aprendizagem, além da produtividade na vida pessoal e profissional. Eu sou Walter Hermann, um arquiteto do aprendizado, estudioso do comportamento e da hipnose, e pretendo, a seguir, apresentar reflexões e ideias relacionadas com a aprendizagem acelerada de línguas estrangeiras. Nós vamos discutir alguns dos novos paradigmas no aprendizado de idiomas, provenientes de pesquisas no campo das neurociências, do comportamento, da psicologia e, principalmente, dos mais vanguardistas pensadores da educação. O objetivo dessa nossa palestra de hoje é mostrar alguns segredos sobre como melhorar o desempenho no aprendizado de idiomas. Tais ideias foram retiradas de um programa de treinamento de nosso instituto, que se chama Memorização e Motivação para o Aprendizado de Idiomas. Consiste num seminário intensivo instrumental de estratégias de aprendizagem de línguas estrangeiras. Essa frase representa o curso e, no entanto, explica muito pouco a respeito disso. A nossa palestra vai esmiuçar e detalhar o que significa um aprendizado instrumental. Os temas que nós vamos tratar, além dessa apresentação, é a diferença entre o que é processo de aprendizagem e conteúdo de aprendizagem. Algumas curiosidades próprias da língua inglesa, soluções e dicas que possam aumentar o seu desempenho e os resultados esperados dessa utilização de tais sugestões e dicas. Comecemos, então, pela diferença entre o que é processo e o que é conteúdo. Se você hoje contar para algum amigo ou conhecido que pretende estudar uma nova língua estrangeira, possivelmente ouvirá a seguinte pergunta: é a primeira língua estrangeira que você vai estudar? Talvez você responda que sim, talvez responda que não, e possivelmente também escute o seguinte comentário: ah, se for a primeira língua estrangeira, talvez você tenha mais dificuldade. Mas se for a segunda, já é um pouco mais fácil. Se for a terceira, a quarta, a quinta, fica cada vez mais fácil aprender idiomas. Eu pergunto, o que é que você aprende juntamente com cada língua estrangeira, que lhe torna mais fácil o desafio de aprender o idioma seguinte? A resposta a essa pergunta é que você aprende a aprender. Em geral, inconscientemente, você descobre como fazer para aprender, como prestar atenção, como ouvir a língua, como memorizar, como se lembrar do que foi aprendido, como se expressar em primeira pessoa e pensar no idioma. Qual a diferença entre vocabulário ativo e vocabulário passivo? Essas características do processo de aprendizado são válidas para qualquer idioma. Não importa o idioma que você escolha, estará exercitando esse processo cerebral de armazenamento e resgate de tais conhecimentos. É a isso que eu chamo de instrumentos de aprendizagem ou de estratégias de aprendizagem. se você prestar bem atenção, vai descobrir que aquelas pessoas a quem você atribui uma grande facilidade de aprender idiomas, muitas vezes pessoas que já conhecem 1, 2, 3 idiomas estrangeiros e ocasionalmente nem estudaram formalmente numa escola, você vai descobrir que essas pessoas não têm um olho a mais no meio da testa. Nem têm duas outras orelhas através da qual pudessem escutar melhor. Muito menos uma outra boca com uma outra língua através da qual pudesse aprender com mais facilidade novos movimentos. Não. Cada uma dessas pessoas a quem nós atribuímos a facilidade de aprender e falar outras línguas são, na aparência, muito parecidas com cada um de nós. O equipamento, o hardware que elas possuem é praticamente igual ao nosso. A diferença é como elas o estão usando, qual é o programa, qual é a estratégia. Portanto, a finalidade da nossa conversa é despertar em você algo que se relacione com a habilidade de aprender a pescar. Sim, porque eu costumo dizer que as pessoas que se matriculam em cursos tradicionais de idiomas estão investindo o seu tempo e o seu dinheiro em comprar peixes. O nosso objetivo aqui é aprender a pescar. Ou seja, conhecer um pouco do caminho das pedras, da receita de bolo, daquelas pessoas que aprendem com facilidade, ocasionalmente sem frequentar curso algum, apenas se utilizando dos conteúdos disponíveis na televisão, no rádio, nos discos e nos filmes. Dessa forma, as ideias aqui apresentadas têm a finalidade de servir como um lubrificante para o seu aprendizado, independente das formas que escolha para estudar. O primeiro resultado decorrente disso é que você resgata a autonomia para conduzir a si mesmo ao longo dessa jornada. Você vai ter mais liberdade e vai poder selecionar, de acordo com o próprio interesse, os melhores conteúdos que possam contribuir para o seu mais rápido desenvolvimento. Eu gostaria, antes de seguir adiante, falar para você algumas curiosidades a respeito do aprendizado de idiomas. Sobre a língua inglesa, por exemplo, 65% da língua inglesa é de raiz latina. Pense bem, o aprendizado do inglês no nosso país é o maior dragão de todos os idiomas. E, no entanto, a língua inglesa é a nossa língua mais próxima depois do português de Portugal, do espanhol, do italiano e do francês. Vem a língua inglesa. 250 palavras. Se você conhecer as 250 palavras mais frequentes da língua inglesa, você conhece 60% de qualquer texto técnico. Se levar em conta que os cognatos, aquelas palavras que se escreve de forma muito semelhante, como, por exemplo, action, ação, problem, problema, entre outras, correspondem a mais 20% da língua inglesa. Ao conhecer as 250 palavras mais frequentes e levar em conta os cognatos, você tem a capacidade de ler 80% de qualquer texto técnico. Perceba que, dessa forma, é possível mensurar o seu aprendizado. Admite-se que a competência da leitura possa ser obtida apenas em 3 a 4 meses de estudo. sem grande dedicação, sem grande estresse. A segunda curiosidade muito importante diz respeito à língua falada. O primeiro padrão de repetição que uma criança identifica no aprendizado da língua materna é o ritmo de fala, a musicalidade. Como a criança vive essa etapa do aprendizado da fala, numa época ainda que não possui consciência, o adulto acaba desprezando essa etapa do processo. Dentro do caos de estimulação, da quantidade de sons e diferentes estímulos do ambiente em que está imersa uma criança, o primeiro padrão de repetição que ela identifica é o ritmo, a forma de falar, aquela mesma musicalidade que nos permite diferenciar um brasileiro que venha do sul de outro que venha do nordeste ou que venha do norte ou do interior. O sotaque regional. É dentro dessa música que vão ser futuramente registrados os sons das sílabas e das palavras. Um pesquisador europeu, chamado Dr. Tomatis, constatou que o filho de uma americana, residente na França durante a sua gestação, teve muito mais facilidade de aprender a língua francesa do que a língua inglesa. Essa criança já estava sendo estimulada pelos sons da língua francesa ainda na barriga da mãe. Evidentemente não são os mesmos sons que nós ouvimos aqui no ambiente. São mais parecidos, talvez, com aqueles sons que você escuta dentro de uma piscina ou quando coloca o ouvido dentro da banheira. São sons que se propagam através do meio líquido, que acaba distorcendo algumas frequências. Mais importante do que esses sons que se propagam através da parede do útero e da barriga da mãe, são os sons da voz da própria mãe, que se propagam através do seu próprio esqueleto e do tecido mole do seu corpo, atingindo a criança em sua gestação. Ainda mais importante do que esses sons são os ritmos respiratórios da mãe. Falar em línguas diferentes significa falar em ritmos diferentes. Para se falar em ritmos diferentes, nós devemos respirar em ritmos diferentes. E essa respiração rítmica, necessária para que nós possamos falar de uma forma ritmada, atinge a criança no útero da mãe na forma de estímulos táteis, enquanto existem os movimentos abdominais respiratórios correspondentes à respiração. Ou seja, uma criança começa a aprender o idioma já durante a gestação. Por isso, é muito importante para que o adulto seja capaz de resgatar a sua competência original, reativar aquele processo de aprendizado, que ele resgate esse caminho, essa receita de privilegiar inicialmente a percepção da musicalidade, do ritmo e da sonoridade de fala. Uma outra curiosidade muito importante se relaciona com os campos mentais de aprendizado. Por exemplo, uma criança pode se aproximar de um adulto e dizer o seguinte: pai, tio, tia, o que que significa tal palavra? O adulto, muito cuidadoso e interessado no aprendizado da criança, provavelmente vai explicar a ela que essa palavra significa isso, significa aquilo. Talvez ainda lhe dê um, dois ou três exemplos de utilização dessa determinada palavra. No entanto, muitas vezes, essa palavra que o adulto está lhe explicando não faz parte do vocabulário ativo desse adulto. Ou seja, ele compreende quando escuta, ele entende quando lê, no entanto, nunca se lembra de utilizar essa palavra no seu repertório. Essa é uma palavra do seu vocabulário passivo. O mesmo adulto pode fazer a mesma experiência com a mesma criança e perguntar ao pequeno ou à pequena: o que significa essa palavra que você acabou de utilizar? Você sabe muito bem que é bastante provável que essa criança não saiba explicar o sentido dessa palavra. E, no entanto, ela usa sempre que precisa, no momento certo, no contexto adequado. O fato de uma palavra pertencer ao seu vocabulário ativo não significa que ela conheça o seu significado. São campos mentais diferentes. O significado das palavras é aprendido muito depois do aprendizado da fala. Um outro exemplo muito curioso a respeito dos campos de aprendizagem mentais pode ser obtido na seguinte situação. Suponhamos que você esteja agora presente nessa palestra junto com mais várias outras pessoas e que eu, a título de exercício, solicite a uma dessas pessoas, ou mesmo a você, que venha aqui à frente ler em voz alta o texto que eu tenho na mão. Bem, eu tenho certeza que aquele que chegar aqui à frente vai ler com o maior cuidado, para que os outros possam escutar e compreender o que está sendo oferecido no texto. Vai cuidar da entonação, se uma frase for maior e no final ele encontrar uma pontuação diferente daquela que ele imaginava ser, provavelmente volte ao início da frase para resgatar a entonação adequada. Se tropeçar ou se gaguejar em algum momento, possivelmente recupere novamente o início da frase para dar-lhe o sentido desejado. No entanto, depois dessa leitura em público, se eu pedir a essa pessoa que está aqui na frente: por favor, me explique o que você entendeu do que leu. Muito possivelmente, essa pessoa vai pedir um tempo adicional para poder ler dentro do seu estilo, talvez ler em voz baixa, ler prestando atenção para poder compreender. Nem todas as pessoas conseguem coordenar esses dois campos mentais ao mesmo tempo: ler em público e processar e compreender o texto ao mesmo tempo. Tudo isso é possível, mas muitas vezes ainda não foi coordenado. Uma outra curiosidade importante no que diz respeito ao aprendizado do idioma, no nosso caso específico, da língua inglesa, como exemplo, é a coordenação entre o pensamento e a linguagem. Vou explicar melhor. Nós aprendemos a falar e a nos comunicar há tanto tempo atrás que, de uma forma geral, pensamento e linguagem saem de uma forma intimamente coordenadas, fora da nossa consciência. É automático esse processo de pensar e sair falando. Esse condicionamento de coordenar pensamento e expressão verbal, ele é próprio de cada idioma. Vamos pensar no caso de um brasileiro que vai aprender a língua inglesa. O primeiro passo é criar uma desestruturação nesse automatismo, para poder falar coordenado com um pensamento em outro idioma. Mas perceba que isso não é tão simples quanto parece. Porque, se você fizer algumas contas, vai concluir que o tamanho das palavras da língua inglesa, na média, é menor do que os da língua portuguesa. Isso significa que uma mesma frase para expressar uma mesma ideia em português é mais longa do que essa frase para expressar essas ideias em língua inglesa, já que as palavras na média são mais curtas. A formação das sílabas é mais complexa e isso encurta ainda mais o tamanho dos sons das frases. Dessa forma, uma mesma ideia que talvez eu leve 2, 3 ou 4 segundos para expressar em português, eu vou fazer em menos tempo em língua inglesa. Ou seja, para falar em inglês, o pensamento tem que fluir mais rápido, porque existe uma quantidade menor de sons que correspondem à ordenação daqueles pensamentos. Logo, durante o aprendizado, além de desestruturar um automatismo muito antigo de formular o pensamento em língua materna, em língua portuguesa, nós teremos que acelerar o nosso pensamento ou reduzir o ritmo de fala da língua inglesa, de modo que nos seja possível coordenar novamente o pensamento com o automatismo da fala. Esse processo de aprendizado é tão profundo e complexo que não é simplesmente conhecendo as palavras que as pessoas conseguem essa coordenação. De fato, muitas pessoas morrem na praia no estudo de idiomas. Aprendem durante meses e anos e quando falta muito pouco para se estabelecer esse ponto de ruptura e cristalização de um novo automatismo, elas acabam abandonando a prática por se considerarem bloqueadas. Enquanto hipnólogo, eu encontro muitas pessoas que me procuram dizendo: já tentei de tudo, só me resta a hipnose. Evidentemente, não é assim que se utiliza a hipnose para o aprendizado de idiomas. Mas, a partir de então, elas passam a descrever uma longa lista de dificuldades, de bloqueios, de insatisfações, de desafios insuperáveis no aprendizado do idioma, especialmente a língua inglesa. E enquanto elas me contam todos esses dramas, que eu já sei de cor, eu fico aqui pensando comigo mesmo, em silêncio, enquanto as escuto pacientemente. Será que essa pessoa não se lembra? Será que essa pessoa se esqueceu de que ela já superou com grande eficiência o mais difícil desafio de aprendizado de línguas estrangeiras? Sim, porque ela aprendeu a língua mãe. E ela aprendeu a língua mãe numa época em que ainda não sabia falar, coordenar o aparelho respiratório e todo o processo da formação de sons. Ela aprendeu a língua mãe numa época em que ainda não sabia pensar de uma forma logicamente estruturada. E ainda assim, aprendeu tudo isso no meio de uma tremenda confusão. Então, se a pessoa já obteve esse resultado com sucesso, eu fico me perguntando: será que ela não se lembra disso? Por que será que não se utiliza mais dos mesmos recursos, do mesmo processo que utilizou já quando criança? Onde será que foi que ela mudou de direção, passando a desrespeitar o fluxo natural de estímulos e aprendizagens para se desenvolver a competência de falar uma língua estrangeira? A maior parte das pessoas que reclamam possuir bloqueios de fala da língua estrangeira, em geral é apenas falta de horas de voo, falta de experiência suficiente até que se cristalize um novo aprendizado psicomotor automatizado, até que ela aprenda a respirar naqueles ritmos próprios de fala da língua estrangeira. E isso depende de muita prática e repetição. Basta observar o tempo que uma criança leva para aprender a falar o próprio idioma. Bem, então, vou passar agora a discutir algumas soluções e dicas que podem lhe auxiliar no gerenciamento do próprio processo de estudo, de autoestudo. A primeira delas diz respeito à mensuração. É possível, sim, você a cada momento do seu processo de aprendizado mensurar o quanto está se desenvolvendo, sem ter necessariamente que cumprir capítulos de livros. O que é importante que você saiba é que um bom falante de línguas estrangeiras, uma pessoa que possui um grande domínio de um idioma estrangeiro, possui em seu vocabulário ativo, ou seja, palavras de seu repertório, algo em torno de 2 a 3 mil palavras. Entretanto, uma pesquisa realizada com a linguagem cotidiana indica que, no dia a dia, por exemplo, da nossa língua portuguesa, nós utilizamos um repertório que tem em torno de 700 a 800 palavras. Se você conhecer as palavras mais frequentes, as 700 a 800 palavras mais frequentes de um idioma, você fala esse idioma no dia a dia. Uma outra dica muito importante é com relação às dúvidas que possam surgir durante o processo. Como um especialista nesse assunto, muitos alunos se sentem inseguros e dizem: "Mas e se eu tiver uma dúvida?" Eu costumo dizer o seguinte: você possui algumas alternativas. Uma delas é pegar o telefone, ligar para o instituto e me fazer a pergunta, retirar a dúvida, se eu souber responder, evidentemente. Outra delas é você abrir o livro Domesticando o Dragão, em que eu explico toda essa tecnologia, e descobrir se lá existe a resposta que você procura. Uma terceira alternativa é você parar um pouco e pensar, refletir. A mais inteligente de todas as alternativas, na minha opinião, é você procurar a criança mais próxima e observar como ela soluciona essa dúvida desse momento da etapa do seu aprendizado. Todas as respostas estão à disposição da observação de qualquer criança, enquanto ela aprende a falar. Nós estamos aqui discutindo o processo natural, aquele pelo qual você e eu já passamos ao aprender o idioma materno e outras línguas que porventura falemos. Bem, mais uma dica. Essa diz respeito ao aspecto mais importante e ao mesmo tempo mais esquecido do aprendizado de idiomas. Eu vou repeti-lo, porque já foi dito. É a questão dos ritmos. O aprendizado do ritmo e da música da língua é o primeiro de todos. Como se fosse um registro de frequências que lhe servirá de memória profunda para armazenar depois as palavras, os conteúdos e os significados da língua estrangeira. O que significa isso? Eu vou utilizar uma metáfora. Nesse momento, aqui, agora, estão todos os programas de rádio e todos os programas de televisão e todas as conversas de telefonia celular presentes na nossa cidade. Aqui, em volta de mim, em volta de você, dentro de mim, passando através de você. No entanto, cada um desses conteúdos de informação está registrado numa frequência eletromagnética, para a qual você precisa um determinado aparelho, um sintonizador de rádio, um aparelho de televisão ou um aparelho celular para encontrar esses conteúdos. Da mesma forma, na nossa mente inconsciente, cada arquivo de informação fica registrado numa determinada música, numa determinada frequência sonora. Então, prestar atenção nos ritmos e registrar essa musicalidade do idioma é o que prepara a nossa memória para registrar posteriormente as palavras, frases e orações. Ainda no que diz respeito aos ritmos, para falar idiomas diferentes, você vai aprender a falar em ritmos diferentes. Para poder falar em ritmos diferentes, você vai aprender a respirar de formas diferentes. Até que esse automatismo respiratório esteja definitivamente estabelecido, existem reações corporais. Pessoas começam a estudar idiomas e começam a bocejar, a espirrar, a ter tensões ou sonolência, por causa dessa reação inconsciente a uma nova identidade motora respiratória. Essa etapa deve ser praticada e superada com sabedoria, sem grande estresse, até que o nosso corpo reconheça essa nova identidade respiratória. Vou explicar isso ainda um pouquinho melhor. Um belo dia, eu resolvi aprender a escrever com a mão esquerda. Eu não precisei ser alfabetizado novamente. Eu já sabia que tanto na língua inglesa quanto na língua portuguesa se escreve da esquerda para a direita, de cima para baixo. Eu já sabia o formato e as letras, que são as mesmas. Tudo isso eu já sabia. Falar, pensar, ler e escrever. Embora, ao pegar a caneta com a mão esquerda, eu ainda não tivesse a coordenação motora para escrever exatamente o que eu desejava. Quando eu ia fazer uma letra A, saía um garrancho. Quando eu ia fazer um número 1, saía todo torto. Então, mesmo já sabendo mentalmente o que eu desejava, eu tive que praticar horas e horas de caligrafia. Cada vez que eu atendia um telefone, eu colocava uma caneta na mão esquerda e ficava desenhando númerozinhos, letrinhas, bolinhas, até que eu tivesse essa coordenação. Para desenvolver essa coordenação, mesmo já sabendo o que eu desejava, demandou treinamento. Então, aprender idiomas, mesmo que nós já conheçamos os sons, até conquistar o automatismo motor, é preciso de prática e repetição. Por isso também, aprender cantando é muito fácil, porque nós estaríamos nos divertindo ao cantar enquanto praticaríamos os novos ritmos, as novas respirações e as novas articulações de dicção. Um outro aspecto dessa disponibilidade para aprender é ter a coragem de experimentar. Você não vai conhecer uma criança que não aprenda tentando, errando e acertando. E repetindo, repetindo, repetindo. Só para você ter uma ideia, como eu sou um cientista do aprendizado, eu vivo fazendo experiências. A mais recente delas é que eu comecei a aprender a tocar bateria. Eu não gosto do som de uma bateria. São muito agressivos para o meu ouvido, por isso a minha bateria é toda abafada com borrachas e panos. Mas, A experiência motora de aprender bateria é muito útil nas minhas pesquisas. Mas eu fiz outras pesquisas menos bem-sucedidas. Um belo dia, eu comecei a fazer a seguinte experiência. Cada vez que eu entrava na cozinha da minha casa, eu começava a trocar o nome dos utensílios domésticos. Eu abria a gaveta e pensava a porta. Eu pegava um garfo e pensava faca. Eu pegava um copo e imaginava panela. De modo que para cada objeto que eu pegasse, eu trocava o nome do utensílio. Não levou mais que 2 semanas para eu ficar completamente gago. Houve uma ruptura no automatismo de pensamento e linguagem. Evidentemente, eu tive que parar com a minha brincadeira para resgatar a minha fluência. Mas naquela ocasião, por algum tempo, eu já não conseguia mais coordenar pensamento e linguagem. Essa foi uma experiência frustrada. Uma outra ocasião, fazendo experiências ainda com motricidade, eu tinha o meu carro parado numa garagem e não sei por que cargas d'água, resolvi fazer uma experiência de trocar os pés dos pedais. Tudo ia muito bem. Como eu não consegui colocá-los ambos ao mesmo tempo nos pedais, em posições trocadas, eu acelerei o carro com um afogador naquela época e apenas pisei com o pé direito na embreagem. O resultado disso? 2 semanas sem carro. Eu acabei o meu carro na parede da garagem. Mas quem não se dispuser a fazer experiências e testar, talvez nunca obtenha os resultados de aprendizado. Porque pense bem, toda essa metodologia que eu estou aqui apresentando também foi resultado de uma experiência, só que dessa vez bem-sucedida. Ter a coragem de experimentar. Errar, errar, repetir e acertar é parte da atitude fundamental de aprendiz, ou, se você preferir, de uma criança, que antes de conseguir andar sobre os seus pés, vai tentar insistir e levar muitos tombos, enquanto vai conquistando a nova habilidade. Bem, se você seguir essas sugestões, ou ainda se quiser se aprofundar, você poderá obter mais informações lendo o livro Domesticando o Dragão, que está disponível gratuitamente no nosso site na internet. O endereço é www.idph.net. Lá você encontrará uma cópia integral do livro, que apresenta o resto das ferramentas úteis para você resgatar essa forma natural de aprender. Os resultados que estão à sua espera são da seguinte ordem ao utilizar essa metodologia: uma melhora do seu discernimento auditivo em torno de 50%, evidentemente na média das pessoas. Com pouca prática e exercícios determinados de integração de hemisférios cerebrais, você pode esperar uma melhora da sua qualidade de audição em torno de 50%. Evidentemente, esse é um dado subjetivo, mas se você levar em conta que um surdo de nascença não aprende o idioma materno, exceto através de métodos especiais, você pode concluir que ouvir bem é fundamental para poder aprender a falar bem. Uma melhora do seu discernimento auditivo em relação à língua estrangeira que deseja representa um grande salto de percepção e, portanto, de aprendizado. Um outro resultado decorrente dessas técnicas de estimulação cerebral é que o estresse negativo próprio da mudança de identidade linguística é atenuado em torno de 60%. Vou repetir com outras palavras. Cada idioma que nós falamos possui um ritmo diferente, o que necessita de uma respiração diferente. Se você observar um bom falante de línguas estrangeiras, vai perceber que essa pessoa, ao falar idiomas diferentes, possui formas de ser diferente. Talvez os seus gestos, a sua expressão facial, a sua forma de falar, não somente o ritmo, talvez a quantidade de gestos ou mesmo a postura física, quem sabe até a tonalidade de voz. Tudo isso é armazenado em uma determinada identidade. Grande parte dos estudantes de idiomas falam até que razoavelmente bem com o próprio professor de idioma. Mas se toca o telefone na sua empresa, ou se ele vira num corredor e dá de cara com um estrangeiro, provavelmente ele trave, se sinta bloqueado. Na verdade, isso não é um bloqueio nem um travamento. É apenas um estresse decorrente da mudança de identidade motora e, por consequência, da sua identidade linguística. Ao viver essa experiência 2, 3, 4 vezes, provavelmente essa pessoa, antes de aprender ou utilizar o idioma, vai concluir que não tem a capacidade de. E aí está feita a própria festa. Está construída dentro de si mesmo a sua dificuldade, que era originalmente apenas uma tensão da mudança de identidade motora. Outros resultados, uma melhora no processo de tomada de decisão, uma potencialização dos processos criativos, melhora de concentração, aumento de motivação e, certamente, a própria comunicação em língua materna recebe o seu incremento. Todos esses resultados são uma consequência das técnicas e exercícios praticados que possuem a finalidade de hiperestimular as funções de hemisfério cerebral direito e reintegrar os estilos de processamento cerebral. Você já deve ter ouvido que um gago normalmente não gagueja quando canta. Cantar, falar em determinados ritmos e sonoridades próprios das músicas, faz com que os dois hemisférios cerebrais trabalhem de formas integradas. De uma forma diferente, a língua fluente nem sempre leva em conta essa coordenação de funções cerebrais. No entanto, os vários exercícios propostos nessa metodologia têm a finalidade de reorganizar essa estrutura do funcionamento dos dois hemisférios cerebrais. Todas as ideias apresentadas até aqui têm a finalidade de despertar a sua curiosidade para essas questões intimamente relacionadas com o desempenho de processos de aprendizagem de idiomas estrangeiros. De fato, elas são o estudo cuidadoso e a compilação de cada etapa do aprendizado infantil. Estatisticamente, aquelas pessoas a quem nós atribuímos uma grande facilidade de falar ou aprender outros idiomas são pessoas como nós, que, no entanto, mantêm essas estratégias, mantêm a mesma receita de aprendizado que utilizaram quando crianças, privilegiando a audição e a repetição, a coragem de tentar e errar, a experimentação, o uso e o estudo de conteúdos atrativos, como uma forma de desenvolverem a verdadeira habilidade de falar línguas estrangeiras. Assim sendo, o nosso objetivo não é apenas motivá-lo, mas fazer com que reflita a respeito de como pretende, daqui em diante, estudar o idioma da sua preferência. Você encontrará inúmeros conteúdos para o estudo de línguas estrangeiras, a lista das palavras mais frequentes da língua inglesa, livros, letras de músicas, textos de histórias, tudo à disposição gratuitamente no nosso site na internet www.idph.net. Esperamos que você faça o melhor uso. Dessa forma, atinja o seu resultado no mais breve tempo possível. Porque nós estamos numa área do conhecimento na qual o nosso sucesso depende do seu sucesso. Portanto, desejamos a você a melhor sorte possível.